Portanto, nós temos esta reunião para decidir, para ver se decidimos finalmente sobre este assunto dos nadadores salvadores. Portanto, segundo me lembro da última reunião que tivemos, procurou-se encontrar neste período de tempo algum tipo de consenso em relação às propostas que estavam aqui assim em apreço. Portanto, a pergunta que eu queria colocar é se realmente esse consenso se atingiu e se efetivamente isso tem a presença ou a colaboração de todos aqueles que participaram nesta matéria. Portanto, dou a palavra a quem faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da nossa parte, revemos no texto encontrado, só não ficou já resolvido o assunto na reunião anterior, por falta exatamente de quórum deliberativo, e porque sentiu-se aqui a necessidade, digamos, de desagregar em duas alíneas, que, portanto, esta redação é mais feliz e, portanto, da nossa parte, há um acordo total. Obrigado. E congratulamos com o resultado obtido.
Alguém tem alguma coisa a opor a este?
Muito obrigado. Agora dava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado, Deputado João Vasconcelos, Vice-Presidente da nossa Comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, o Bloco de Esquerda concorda com esta proposta, com este trabalho que foi feito de fusão das duas propostas. Penso que é compatível e também estamos de acordo com as duas alíneas separadas e, nomeadamente, com a sugestão proposta pelo Sr. Deputado. Ultimamente. Muito obrigado.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes de mais, começar por saudar a disponibilidade que todos tivemos no processo da discussão na especialidade, de termos flexibilidade para encontrar soluções que, no fundo, respondam às preocupações que vieram para cima da mesa em função das audições que tivemos e que o PCP também fez refletir na sua proposta que apresentou. Como é óbvio, demos também um contributo para que a proposta fosse a melhor possível. Saudar o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pela flexibilidade que teve na gestão do processo, na capacidade de ouvir e encontrar uma solução que fosse mais consensual. E, efetivamente, a solução legislativa é substancialmente melhor do que está em vigor com a portaria 168 de 2016, coloco se há necessidade ou não de revogar a portaria, porque ela na prática fica revogada com a alteração à lei, porque ela a alteração legislativa vai em sentido diferente da portaria. Podemos referi-lo ou não, mas isso também poderá ser uma matéria para a redação final, percebermos se fica ou não a necessidade da revogação da portaria 168 de 2016, que no fundo é de alguma forma incorporada com melhorias introduzidas na redação. Eu, relativamente ao problema da redação que aqui foi identificado pelo Grupo Parlamentar Partido Socialista, deputado José Medeiros, eu sugeria que a redação pudesse ser de uma forma mais simples e mais clara. É, nas piscinas de empreendimento turísticos, quando utilizadas exclusivamente pelos seus hóspedes e tenham acesso condicionado, desde que seja assegurada a vigilância, portanto, no fundo é, quando utilizada exclusivamente e tenham acesso condicionado, porque é isso. Pois, se assim for, também resolve o problema. Não vendo mal que se avance com outra redação, mas a perspectiva era um bocado esta de dar este contributo, ver qual é a melhor redação possível. Quanto ao resto, estamos de acordo com todo o texto. Muito obrigado.
Sim, senhor. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Eu só quero agradecer ao senhor, aliás, a todos, até as considerações que disseram sobre a forma como o Partido Socialista conduziu este processo, e, portanto, agradecer esse aspecto, mas quero referir que, explicitamente em relação à sugestão do deputado Jorge Machado, que a minha preocupação aqui foi apenas por uma questão, foi por estas razões exatamente que o João Rebelo, que o deputado João Rebelo referiu, não é? Pronto, e era nesse sentido. Portanto, se estivemos todos de acordo, eu pedia ao serviço, ao instrutor, que fizesse a redação final, e estamos de acordo, e penso que estamos em condições de votar. Quanto à portaria, só, Sr. Presidente, dizer o seguinte, eu acho que a portaria, eu não sou um especialista em direito, nem pouco mais ou menos, sou geógrafo, mas, tanto quanto julgo saber dos tempos em que andei lá para as áreas da governação, a portaria é um ato administrativo, ou é uma, e portanto, nós, neste documento, quer dizer, um diploma legal desta envergadura, eu penso que não deve meter-se com a portaria. A portaria, por natureza e por definição, imediatamente estará fora de jogo, digamos assim, a partir do momento disto. Porque, quer dizer, nunca me recordo, para ser sincero, uma coisa é a apreciação parlamentar de decretos-leis e por aí fora. Uma portaria é um ato administrativo de interpretação. Portanto, é algo que compete a quem pode produzir. Não sei se nós podemos... Condicionamos-la pela lei que fazemos. Muito obrigado.
Sim, senhora. Muito obrigado. Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, eu concordo em absoluto com o que foi aqui dito pelo deputado José Miguel Mendes. O problema é que esta portaria de que fala o deputado Jorge Machado, que vem do ano passado, acabou por revogar dispositivos legais, o que isso sim é que é ilegal. Portanto, a portaria de há um ano atrás alterou a lei que tinha sido aprovada no Parlamento. Ou seja, a razão do ser que estamos aqui a discutir foi para, entre aspas, legalizar essa coisa. Porque... Portanto, o que eu acho é que a portaria, para mim, nem devia ter produzido efeitos jurídicos, porque estava, ia contra a lei e violava a lei. Mas bom, mas isso produziu e produziu. E acabou por produzir. E o que eu acho é que qualquer legislação que entre em vigor revoga tudo que a contraria do passado. Mas eu compreendo a prudência do deputado Jorge Machado. Como foi feito esse ato, o tal ato administrativo, ilegal, há um ano atrás, nós queremos ter bem certeza que fique claro para toda a gente o que é que deixa de vigorar. Portanto,
sim, senhor. Mais alguém se quer pronunciar sobre este assunto? O senhor deputado João Medeiros, quer, José Medeiros, José Miguel Medeiros, quer se
pronunciar? Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu espero pelas amêndoas na próxima Páscoa.
Muito obrigado.
De qualquer forma. Não, eu agradeço até as reflexões. Eu, sinceramente, acho que isto é uma questão meramente formal. Porque vamos lá ver, a interpretação das portarias, quer dizer, se a portaria revogou ou não revogou, uma portaria não pode, por definição, revogar uma lei. Ponto. Se alguém interpretou assim, quem contesta a ideia facilmente tem ganho de causa onde tiver que ser, não é? Enfim, quem não cumprir, a inspeção tem ganho de causa. Portanto, a portaria é um problema de quem a produziu e dos efeitos que ela produziu no terreno. Não é um problema... Nós, a priori, fizemos aqui o nosso papel, que foi de alterar a lei que manda nas portarias todas e por aí abaixo. Depois, a partir daí, o processo sai um bocadinho da nossa esfera... Pois. Digamos, institucionalmente falando, não sai da nossa esfera como cidadãos, como políticos.
Não sai da nossa esfera, porque nós temos a obrigação como Assembleia de fiscalizar. E, portanto, é assim. E, por outro lado, é óbvio que aprovada uma lei, cai tudo aquilo que estiver contra essa lei. Não precisa de ficar aqui escrito, como é óbvio. Pronto, então, senhores deputados, vamos lá passar à votação. Eu só queria aqui referir como é que ficou a redação. Faz favor.
A linha A, nas piscinas de empreendimentos turísticos com acesso condicionado, vírgula, quando utilizado exclusivamente pelos seus hóspedes, vírgula, desde que seja assegurada a vigilância permanente por técnico devidamente habilitado, com formação. A qual? Desde que seja assegurada a vigilância permanente por técnico devidamente identificado, habilitado com formação em suporte básico de vida e mantido disponível. E mantido disponível o material e equipamento de informação e salvamento definido pelo ISN.
Pronto. É isto?
Vigilância permanente, sim.
É isto? É? Pronto, até isto vai ser vertido. Ouço. Calma. Pronto. Agora, portanto, então, vamos ter que passar à votação das propostas que, no fundo, são as propostas conjuntas. Independentemente disso, as propostas foram apresentadas pelo PCP, portanto, por esta razão, caem.
Sim, Sr. Presidente, eu acho que este texto de substituição substitui quer a iniciativa legislativa do PCP, quer as propostas de alteração que o PCP apresentou, quer a iniciativa legislativa do Partido Socialista e, portanto, o que é votado apenas é o texto de substituição que foi consensualizado.
Sim, senhor. Muito bem. Então, de qualquer modo, temos que fazer a parte formal das votações e, portanto, dentro desta ideia da proposta conjunta, temos o artigo número 1, cuja leitura me dispenso já de formular, que é o objeto. Portanto, está toda a gente de acordo? Há algum voto contra? Há alguma abstenção? Portanto, está aprovado. O artigo 2º, que tem a ver com as alterações ao artigo 31 e 38, portanto, se estão a acompanhar com vocês essa matéria, portanto, há algum voto contra? Há abstenção? Portanto, aprovado por unanimidade. Depois, o artigo 31... que tem sequência, portanto, aqui na nossa página, que é o número 3, portanto, que teve aquela inserção daquela nova redação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, portanto, está aprovado por unanimidade. E agora temos só o número 3 do artigo 38, relacionado com a contratação e a questão dos bombeiros voluntários. Quem vota contra, quem se abstém? Bom, está também aprovado por unanimidade. O último artigo é a entrada em vigor. O presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. A partir daí, o Executivo, o Governo, terá que, obviamente, tomar as medidas adequadas em relação às portarias e outro tipo de legislação que tenha produzido. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado também por unanimidade. Portanto, agora, não sei se não é preciso votar o texto conjunto global. Pronto. Então, faz favor. Sim, mas havia quórum quando começou a nossa reunião.
Contados, escritos no
Sim, senhor. Sim, senhor. Portanto, muito obrigado pelo vosso cuidado. Muito obrigado também pela presença do nosso deputado.
O que foi produzido pela Força Aérea relativamente à base aérea número 6 e que aponta, enfim, penso que também ainda não houve uma leitura com muito detalhe, mas que há ali leituras claras no sentido de que a compatibilização entre os voos civis e os militares não é possível de ser feita e, portanto, há necessidade da deslocalização não só dos meios aéreos, das missões, instalações, enfim, as instalações não serão deslocalizadas, não é fácil, mas ter novas instalações, aproveitando recursos existentes e do próprio Campo Tiro de Alcochete, no sentido de que gostaríamos de requerer a presença de uma reunião à porta fechada, e repito, à porta fechada, porque estes assuntos têm que ser tratados com o sigilo e a reserva que são naturais, do Sr. Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, e, portanto, era no sentido de que pudesse pôr à consideração dos presentes. Já agora também aproveitava e tem a ver com o grupo de trabalho do MFAR, a nossa indicação para a constituição desse grupo de trabalho é o Sr. Deputado Luís Pedro Pimentel. E já agora também uma informação, aproveito, enfim, creio que já é do conhecimento, que o Conselho de Ministros hoje aprovou uma resolução no sentido de iniciar as negociações para a negociação da compra de um novo aparelho de transporte médio, o KC-390, que irá substituir transportes estratégicos, exatamente, que irá substituir os Ecos 130. Da nossa parte, vemos este anúncio com satisfação. O C-130, o Lockheed Hércules C-130. Não, eu enganei-me. Portanto, o KC-130, o modelo da Embraer Defesa, que... KC-390, que irá substituir o Hércules C-130. Muito obrigado. Eu gostava, então, que, relativamente àquele ponto do requerimento, que pudesse ser posto à consideração. Muito obrigado.
Senhor, em primeiro lugar, para dizer que, relativamente ao requerimento do PSD, o Partido Socialista não tem nada a opor, até tinha uma sugestão a fazer. É que essa reunião, enfim, há uma diferença institucional entre ser o senhor chefe da Força Aérea e vir-nos aqui explicar ou nós irmos lá. Mas eu até tinha a ideia inicial minha, não falei ainda com os meus camaradas de partido, mas acredito que eles não estarão contra mim, de que em vez de fazermos aqui, a fizéssemos mesmo na base do Montijo. Se fosse uma reunião da Comissão, na base do Montijo, em que o senhor chefe da Estrada, porque aí também estamos no território, estamos ali, podemos ver as coisas. Se o PSD não tivesse nada a opor, isso era uma questão a acertar posteriormente. Uma outra questão, era só para dizer que para o grupo de trabalho do ENFAR, o Partido Socialista indicará o senhor deputado Ascenso Simões.
Não sei, o Pedro, o
representante. Eu não sei, pá, mas não foi por isso. Eu não sabia que. Palavra de honra que eu não sabia que o Luís Pedro Pimentel, com todo o respeito que tenho por ele e estima, não estava a associar aos círculos eleitorais, nem foi nada disso que esteve em presença. Foi mesmo a nossa distribuição de trabalho. Mas calhou bem. Calhou bem, podem reunir até lá.
Tenho muito gosto.
Até podem convidar o Jorge.
Tenho-se muito gosto.
Não, o coordenador é o Jorge Machado. Mas o Jorge Machado.
É coisa pia mais
fina. Ó, senhores deputados, se não se importam, a reunião está a decorrer. Eu gosto muito de estar todos a conversar, isso é ótimo. E é mesmo excelente. Eu gosto muito. Mas já agora íamos dar sequência à reunião. Portanto, Sr. Deputado Jorge Machado.
Sim, Sr. Presidente, é só para dizer que, uma vez que todos os grupos parlamentares já indicaram os respectivos representantes no grupo de trabalho, já tinha iniciariamente dado essa sugestão que não mereceu a oposição de nenhum grupo parlamentar, a primeira reunião do grupo de trabalho relativamente ao ENFAR ser no dia 21, no final do plenário, sendo que é uma interpelação ao Governo, salvo erro, para ouvir as estruturas representativas dos militares, portanto, a associação no final do plenário. É um curto, eu iniciariamente apontava para as 18 horas, mas pode ser no final do plenário, ouvirmos as estruturas, a Associação de Praças, a Associação dos Regentes e a Associação dos Oficiais das Forças Armadas, para fazer a pontapé de saída relativamente à discussão do ENFAR. E no final da audição conversávamos relativamente à metodologia a seguir e como é que nos organizávamos relativamente à alteração, às alterações que estão ou poderão estar em cima da mesa relativamente ao ENFAR. E portanto pedi aos serviços para, não tendo havido e não havendo nenhuma oposição por parte dos grupos parlamentares, que convocasse ou convidasse as estruturas.
Não são os serviços que convocam?
Sim, sim.
Não são? Quer dizer, não vão convidar, quer dizer, isso é a Comissão que irá fazer
os
isso.
Serviços da Comissão.
Pois.
Os serviços da Comissão, como não, bem entende-se. Os serviços da Comissão.
Sabe porque é que eu...
convidassem as associações a estarem representadas no dia 21 às 18. Eu acho que essa discussão já foi tida entre várias estruturas. Eu tendo em conta que a matéria é transversal às três associações, estruturas, eu não me importava que ela fosse uma audição conjunta das três, sendo que depois fosse dado um tempo para cada uma delas dar a sua opinião relativamente a matérias específicas que cada uma delas pudesse abordar, sendo que podia haver uma audição conjunta que agilizava o tempo relativamente aos nossos trabalhos.
Mas sim, senhora, é muito obrigado.
Coloco à sugestão dos senhores deputados, como é óbvio.
Muito obrigado, mas eu já prometo não fazer mais reuniões depois do almoço nos próximos tempos, porque as coisas são muito difusas e, portanto, é preciso a gente estar um pouquinho mais sossegado e sereno a ouvir as diversas intervenções, não é? E até para nos ouvirmos todos uns aos outros, não é? Sr. Deputado Ascenso Simões, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu compreendo a sugestão do Sr. Deputado Jorge Machado, mas nós também não devíamos dar a ideia de que queremos fazer uma audição à pressa. Ou seja, se nós tivermos um trabalho normal de plenário, é porque é dia de plenário, que possa ir até às 5h30, 6 horas, nós depois, convidando três entidades para virem cá pronunciarem-se, e fazendo o debate que importa perante uma iniciativa tão importante e um tema tão importante, nós podemos estar com o risco de dar a sensação de que queremos é despachar essas entidades. Portanto, eu gostaria que o Sr. Deputado Jorge Massado ponderasse encontrar dois dias para fazer isto, que não fosse uma ideia de que numa hora e meia nós resolvemos estas questões e passarmos Eu não gosto de participar em reuniões onde as pessoas fiquem com a sensação de que o Parlamento as está a despachar. Nos grupos de trabalho em que normalmente participo, gosto de ouvir, gosto de perguntar, gosto do pormenor, porque é exatamente isso um grupo de trabalho, ir ao pormenor das questões e ver o alcance de cada uma das propostas. Portanto, se o Sr. Deputado Jorge Machado ponderar, se mantiver e se os grupos parlamentares entenderem que pode ser tudo em conjunto, muito bem, faremos como os grupos parlamentares entenderem. Se nós quisermos fazer um trabalho mais aturado, eu proporia que nós fizéssemos isso em 2 dias, convidando para um dos dias, as 3 para um dos dias, não é? Ou seja, digam lá qual é dos dias, aquele que nos dá mais jeito. E sim, sim, é isso. Ok? Mas de qualquer forma fica a proposta.
Reuniões depois do almoço nos próximos tempos, porque há aqui uma espécie de, eu não sei como é que é de classificar, não é verdade, mas de qualquer modo parece que as pessoas estão um pouco nervosas, não sei. Bom, é assim, de qualquer modo, em relação a esta proposta, não só do Grupo de Trabalho, mas também da audição respectiva, penso que também é óbvia e acho que houve uma aceitação geral. O próprio Grupo Parlamentar do Partido Socialista também aceitou que se funcionasse nesse mesmo contexto e, portanto, temos as condições para evoluir dentro dessa matéria. Portanto, estão aceitas todas as considerações que foram feitas. Sobre a questão do 21 de junho, eu devo dizer que é uma proposta feita pelo Grupo Parlamentar do PCP. Certo, mas é evidente que nós temos que analisar o contexto das diversas situações que existem e, portanto, nós temos as nossas reuniões regulares normalmente às terças-feiras e, por outro lado, há outro tipo de agendas exteriores em relação a esta matéria que, obviamente, também tem alguma coisa a ver com estas mesmas matérias. Portanto, eu penso que nós registamos a proposta que foi feita pelo Sr. Deputado e iremos naturalmente ter isso em linha de conta, mas veremos também qual é que é a posição ou a situação mais adequada em relação a essa disponibilidade de dia e de horário, não é? Visto que isto, dia 21, já estive aqui a conferir, é uma quarta-feira.
Então, Sr. Presidente, isto é um grupo de trabalho constituído pelo âmbito da Comissão.
Sim.
Participam os deputados que quiserem.
Certo. Sim, mas eu percebi isso, mas... A coordenação é a sua parte, certo.
Pois. Não há consenso sobre esta matéria, proponho que no dia 21 se ouça a Associação de Praças e dos Argentos separadamente, e no dia 22, também no final de maio, se ouçam a posição dos oficiais dos Conselhos de Lavas, aqui, resposta à preocupação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E nesta resolução,
certo.
Não devo ser eu, acho que fazer os convites para as associações, pedir aos serviços da Comissão que o fizessem
certo.
Em nome do Grupo de
Trabalho. Sim, senhor, que é coordenado pelo seu deputado. É sim. Sim, senhor. Mas, portanto, aquilo que eu percebi das outras intervenções foi que não valia a pena, se calhar, encavalitar, ou não seria cordial encavalitar tudo numa única reunião, para que as coisas sejam analisadas com a devida ponderação. E, portanto, é neste sentido que eu penso que dou voz e dou sequência àquilo que é o entendimento geral da Comissão sobre esta matéria. Então, estamos de acordo que iremos evoluir dentro destes modos. Pronto, então, Srs. Deputados, muito obrigado pela vossa presença e até à próxima reunião.
Bom, muito obrigado. Eu, antes de mais, queria pedir desculpa a todos pelo este alterar do calendário inicial. mas eu tinha-me esquecido, claramente tinha uma consulta e torna-se difícil e queria fazer esse reparo. Bom, nós temos o prazo de suspensão acabou ontem, por isso estamos reunidos hoje. Queria só recordar, se sem alteração, os dias que ainda temos seriam 27 após a retoma, o que leva os trabalhos da Comissão a uma data previsível até o dia 3 de julho. Neste período, o que aconteceu foi partilhado convosco, ou seja, para dizer que, apesar da diligência que tomamos, uma vez que não havia recursos pendentes, quando decidimos pedir a documentação que estava em falta ao Ministério das Finanças, depois tomamos conhecimento que esta entidade, o Ministério das Finanças, promoveu um recurso ao Tribunal Constitucional, que também foi partilhado com todos os seus deputados, e por isso trata-se agora de percebermos, esta reunião é exatamente no sentido de percebermos como é que os partidos querem fazer do ponto de vista da calendarização e face ao tempo que temos disponível e aquilo que está pendente e a atual situação, que acaba por ser na prática exatamente a mesma que há um mês atrás. Há um mês atrás ainda tínhamos, digamos, a esperança de que tínhamos pelo menos o Ministério das Finanças livre para responder sem qualquer recurso, já percebemos que não é assim e por isso temos aqui prazos que não conseguimos controlar, porque não dependem de nós, dos recursos quer para o Supremo, quer para o Tribunal Constitucional, e por isso trata-se aqui de perceber como é que nos organizamos nestes dias que temos de prazo ainda válido e expressamente deliberado pelo Plenário da Assembleia. Sr. Deputado João Paulo Correia, pede a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Vou repetir aquilo que disse em nome do Grupo Parlamentar do PS, por altura em que decidimos suspender, em que decidimos a última suspensão dos trabalhos, e nessa altura anunciei que, se não houvesse nenhuma decisão, quer do Tribunal Constitucional, quer do Tribunal da Relação de Lisboa, acerca dos recursos apresentados pelas diversas entidades, que consideraríamos esta como última suspensão, a não ser se tal for necessário para efeitos de elaboração do relatório. A Comissão de Inquérito fará um ano desde que foi constituída no próximo mês de julho. A Comissão de Inquérito já efetuou cerca de 17, salvo erro, perto de 20 audições. Já tem, no nosso entender, matéria bastante, já decorreu o prazo razoável para a produção de relatório, para a produção de conclusões, que é isso também que as pessoas querem, e até para a própria credibilidade das comissões de inquérito e propriamente do Parlamento. Achamos que essas razões todas somadas nos levam a concluir que, da nossa parte, e a proposta que fazemos, de seguir para relatório, a não ser que o PST, não sei se o CDS ainda goza de algum agendamento potestativo, queiram fazê-lo, e portanto, se quiserem fazer, que o digam entre hoje e amanhã, sendo que se ficar assegurado que amanhã há plenário da Comissão para validar a decisão que ficará aqui aprovada, para sabermos se temos necessidade então de interromper, mas neste caso só para produção de relatórios. Se caso o PS e CDS não queiram efetuar qualquer agendamento potestativo, estamos em condições para que o relatório seja votado, discutido e votado até o término do prazo que temos, que é o dia 3 de julho.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Augusto Soares também pediu a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, a nossa posição também não é diferente daquela que temos vindo a defender. No fundo, eu pegava nas últimas palavras do Sr. Deputado João Paulo Correia para dizer que, de facto, em defesa da credibilidade desta Comissão e em defesa dos bons resultados que todos queremos que ela atinja, creio que é indispensável nós termos acesso aos documentos. Aos documentos que foram solicitados por todos os grupos parlamentares, pelo nosso, pelo CDS, pelo PS, pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, documentos que todos consideramos imprescindíveis até para fazer um conjunto de audições e confrontar os depoentes com eles. Nós não nos podemos esquecer que esta Comissão, por unanimidade, com a abstenção, creio, do PCP, não por motivos que discordasse que os documentos deviam vir ou que nós devíamos fazer tudo para eles virem, mas porque achavam que eles deviam vir obrigatoriamente, independentemente de uma decisão judicial, pediu aos tribunais que esses documentos nos fossem enviados. Recordo que há várias decisões de tribunais superiores que deram razão às pretensões desta Comissão e a verdade é que as entidades que têm que os enviar estão a utilizar, no fundo, expedientes dilatórios à espera que os políticos, que somos nós, façam terminar esta comissão para que o Tribunal não tenha que se pronunciar e esses documentos nunca tenham que vir. Ora, eu creio que os portugueses não perceberão se forem os políticos a impedir que esses documentos cheguem à comissão e que os políticos não esperem que esses documentos cheguem à comissão para que toda a verdade se possa saber. Nós já falamos várias vezes sobre isto, não vale a pena estar aqui a repetir argumentos. É muito dinheiro dos portugueses que de 2011 a 2017 entrou na Caixa Geral de Depósitos. E os portugueses têm direito a saber porque é que houve a necessidade de recapitalizar a Caixa Geral de Depósitos destas duas vezes em tantos mil milhares de euros. Razão pela qual nós propomos que se suspendam os trabalhos à espera que haja uma decisão do Tribunal Constitucional e que os documentos possam ser enviados, para que ninguém no país possa dizer que foram os políticos, repito, que não quiseram descobrir a verdade do que aconteceu na Caixa Geral de Depósitos. Nós temos decisões favoráveis, aguardamos decisões do Tribunal Constitucional e, portanto, aquilo que o parlamentar requer hoje é que se voltem a suspender os trabalhos até haver uma decisão do Tribunal Constitucional.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Moisés Ferreira, pede a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. É uma reunião à porta fechada, portanto não vale a pena também estar com grandes considerações. Dizer apenas que esta comissão foi constituída já quase há um ano, creio eu, pronto, com suspensões pelo meio, etc., mas foi constituída há quase um ano. Está suspensa há mais ou menos 2 meses, portanto sem funcionamento há cerca de 2 meses. Eu creio que esta dilação no tempo exige cada vez mais que esta comissão, com os documentos que tem disponíveis, com as audições que já foram realizadas, com a informação que tem em sua posse, conclua os seus trabalhos e produza o seu relatório final. E por isso parece-nos que, que é isso mesmo que deve ser feito. O PSD e o CDSPP manifestaram no passado o interesse em poderem utilizar os chamados protestativos, por simplificação de expressão, os chamados protestativos. A Comissão tem prazo até o dia 3 de julho. Se calhar o interessante era perceber, então, se calendarizamos mais audições até o dia 3 de julho e depois, então, pode haver até um prazo de suspensão, caso o deputado relator considere que seja necessário, então parte-se já para a discussão do relatório também.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, também não elaborando muito na argumentação, a posição do CDS é muito simples e já foi aqui transmitida. O nome do CDS nunca será associado a um despacho de qualquer tribunal a invocar uma inutilidade superveniente da LIDE por ter sido um órgão político, neste caso um órgão de soberania, a desistir de um direito que lhe foi atribuído por um tribunal inferior. Portanto, isso é uma vergonha. Eu sei que é à porta fechada, mas é uma vergonha tal para um órgão de soberania que não está minimamente em causa o CDS poder compactuar com isso. Portanto, nós seremos contra qualquer desistência, qualquer menorização do órgão de soberania Assembleia da República. Valorizamos muito os eleitores que nos elegeram, não emitimos opinião sobre a valorização que outros deputados fazem dos eleitores que os elegeram a eles e dos poderes de que estão investidos. A nossa interpretação é esta. E, portanto, as únicas duas coisas práticas que diria sobre isso, a conclusão é óbvia, nós não seremos a favor do encerramento dos trabalhos sem decisões definitivas dos tribunais transitadas em julgado. A única coisa que dizemos do ponto de vista prático é, se o problema é ter relatório sobre aquilo que já foi feito, não temos nada contra um relatório intercalar. E, portanto, se isso sossegar as consciências dos senhores deputados, porque acham que estamos há muito tempo com trabalho feito e que não há consequência, damos perfeitamente a nossa concordância a um relatório intercalar para que não haja inconsequência no trabalho da Comissão, percebemos esse argumento, e não estamos disponíveis para exercer o nosso direito putestativo sem informação, porque isso era uma farsa de democracia e nós não participamos em farsas de democracia.
Muito bem, pronto, o deputado Miguel Tiago foi na que não interviu. Se quer dizer alguma coisa? Se não quer, bom. Então, se me permitem, farei aqui um apanhado, que é bastante claro para todos, mas temos uma proposta concreta, não, temos várias propostas concretas, não é? Sendo que uma terá que ser traduzida em documentação para poder ser levada a plenário da Comissão. Ou seja, que o PSD propõe que haja uma suspensão de trabalhos até a decisão do Tribunal Constitucional. nós, enfim, esta subcomissão, esta reunião não tem poderes deliberativos e por isso não, a vantagem que tem é podermos aqui antecipar algumas discussões, algumas situações, mas o que eu proponho então em face daquilo que foi dito era convocar uma reunião da comissão para amanhã. Sei que há comissões de inquérito no final do plenário, por isso propunha que a reunião, senhores deputados, depois não ouvem. Estava a dizer que faríamos uma reunião da comissão, do plenário da comissão, amanhã às 14 horas, onde apreciaremos o requerimento que o PSD e o CDS estão neste momento a acabar de subscrever para entregar à mesa, que será distribuído por todos os senhores deputados, ponto 1 e ponto 2, calendarização dos trabalhos em função daquilo que é a decisão relativa a este requerimento. Quanto ao resto, acho que as coisas são iguais para todos. É de suspensão, aquilo. É suspensão, não é pelo que eu percebo. Ainda não vi. Opa, também se lê. É pede a suspensão dos trabalhos até ser recebida a documentação solicitada ou haver decisão judicial definitiva. Independentemente dos considerandos, o requerimento é isto, é o último parágrafo que é o que importa. Por isso eu farei a distribuição pelos senhores deputados da Comissão, convoco a reunião para amanhã, ponto 1, decisão sobre o relatório, ponto 2, calendarização dos trabalhos, que resultará aqui e depois poderá-se fazer outra discussão. Sim, deputado.
Se confirmar a rejeição do requerimento, possa saber se quem tem direito, que os grupos parlamentares, incluindo o teu próprio PS, que tem direito,
também tem direitos administrativos pendentes.
Precisamos informar amanhã se vamos usá-los ou não. Até
porque, não olho para mim, ou se deputado, não olho para mim, para o Presidente da Comissão, que não vai exercer nenhum direito putestativo que não me compete. O senhor deputado João Paulo Correia, que pretende...
parlamentares, não, mesmo todos, têm direitos putestativos, não é? Ou melhor, audições protetivas a exercer, se entenderem. Se amanhã vamos calendarizar os trabalhos, no caso da rejeição daquele requerimento, convém que se diga amanhã se queremos exercer ou não.
As diligências de realização obrigatórias.
Ok. Podem pedir reuniões. Para ser mais. Realiza. Sim. Sim. Podem obrigar-nos a reunir. Pronto. Ficamos assim. Enfim. Deputado Miguel Tiago pediu a palavra. Muito bem. Sim, Sr. Vice-Presidente.
Nessa qualidade mesmo, Vice-Presidente. Agendar para as 2 horas, não é? Admitindo que ela não acaba até às 3. Admitindo que ela não acaba até às 3, terá que ser interrompida pelo plenário, continua, como é que é?
As comissões de inquérito podem funcionar amanhã. Ah, isso não tem.
Lembro que há a comissão, nomeadamente transparência, a seguir ao plenário, às 5h30. Não, mas não é a apresentação, é o debate. É o debate subsequente.
Querem uma grelha de debate para o tempo, para amanhã, para o requerimento?
Mas 5 minutos para cada grupo. Se houvesse uma grelha.
No máximo.
Tá, fazemos isto, comprometemos todos numa
hora. Ah, quer dizer.
Uma grelha, acho que. Eu prometo a fazer.
Quantas intervenções?
Sr. Presidente, eu acho que era bom ter com a experiência que já acumulada. Acho que para se cumprir a hora, não é? Seria bom ter uma grelha de base sem a qual a coisa vai resvalar, certamente.
Se concordarem, eu proponho uma grelha de 5 minutos para cada grupo parlamentar que não precisa de ser gasto numa intervenção. Ok? Meus caros, concordam? Sr. Deputado João Almeida, Sr. Deputado Hugo Soares. Faríamos uma grelha de 5 minutos para cada grupo parlamentar para vários momentos de intervenção. Ou seja, para permitir. Muito bem. Não, depois vocês querem falar mais uma, depois eu respondo. Eu vou manter a minha de 5, quem isto é, porque depois já sei. A questão toda aqui é... Meus caros, eu não disse que era uma de 5, eu disse que cada grupo parlamentar teria 5 minutos para gerir. Pode até haver 6 intervenções em 5 minutos, ok? Por isso é que eu estava a falar nos 5 minutos, porque estamos a falar 1, 2, 3, 4, 5, estamos a falar em 25 minutos, o que permite para esgotar o tempo do requerimento e fazer as votações e permite ainda refletir sobre a questão da calendarização, onde pode também haver uma grelha de mais 5 minutos para cada grupo parlamentar e temos 50 minutos nisto. Se estivermos aqui todos às 2 da tarde, faremos assim. Muito bem, muito obrigado a todos.